Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Seguindo a programação do mês de maio, onde eu resolvi trazer aqui para a nossa roda mulheres que tratam sobre o tema maternidade, não só em suas vidas práticas enquanto mãe, mas como profissionais, tendo seu ofício atravessado pelo tema maternidade. E hoje eu recebo aqui, com toda a honra, Gabriela Andrews, mãe, médica ginecologista obstetra, professora de yoga, surfista, que trata esse tema de uma maneira tão sensível, tão competente, com tanto amor e cuidado, que faz a gente acreditar que esse mundo realmente pode ser melhor. Então se acheguem e vem com a gente se andar. O tema de hoje a gente vai falar sobre parto humanizado. Gabi vai explicar um pouco pra gente o que é esse tal parto humanizado e de que forma a gente pode tornar esse momento mãe e bebê, esse momento da gestação, do nascimento, como algo respeitoso, natural e cuidadoso. Se acheguem! Que honra ter você aqui, Gabi. Pode se chegar e vem aqui comigo se andar, mulher.
Honra é toda minha, Mandinha. Adorei estar aqui. Poxa, fiquei muito feliz de ser chamada para falar nos seus podcasts. Eu estou amando te acompanhar. E está sendo uma experiência incrível, tá?
Ai, que delícia. A gente agora é colega podcaster, né? A Gabi vai falar também de um trabalho que ela está fazendo lindo. Também de podcast, a gente vai falar um pouquinho mais para como a gente vai achar você aqui. É muito delicioso poder compartilhar com você, ouvir você, trazendo essa tua sensibilidade, essa tua sabedoria. E eu queria muito trazer para as mulheres, né, que pensam em engravidar ou estão gestando, pensam nesse lugar da maternidade e têm dúvida de como que é esse processo, né? E o que é esse tal de parto humanizado que todo mundo sempre pergunta, né? Existem muitas interpretações sobre o que é isso de fato. E trazer você aqui, que é o que eu falei agora na introdução, né? Que é sim, que tem um embasamento técnico, né? Uma grande médica moderna com essas ferramentas todas que a medicina e a tecnologia traz para a gente, mas com esse teu olhar, né? Esse teu olhar único, sensível, amoroso, e falar dessa tua clínica, e para além disso, né, o que é essa história desse parto e como que as mulheres podem compreender esse lugar, né? É um desconhecido, né, enorme, e acho que quando a gente engravida a gente tem muita dúvida, e não, né, principalmente falando de Brasil, né, que trata a cesariana agendada, né? Tem um índice tão grande de cesarianas que são desnecessárias, e poder te ouvir trazendo tua sensibilidade é muito importante. Eu te honro demais, você acompanhou aí, você esteve comigo, né? Nos meus três filhos, me apoiando, né? No primeiro filho no parto, o segundo filho no pré-natal e a terceira maiota trazendo aqui, chegando numa cesárea necessária. Então, eu tenho certeza que você tem esse olhar amoroso, cuidadoso, técnico, né? Que eu pude ter os meus dois primeiros filhos em partos naturais totalmente. E quando, na terceira filha, a gente precisou ter esse olhar, né? De usar a medicina a favor, você não titubeou e me deu toda a segurança. Eu tinha certeza que aquela era a melhor forma da minha filha chegar aqui. E assim foi. Então, eu sempre vou te agradecer, né? E sempre vou honrar esse teu caminhar. Enfim, então queria que a gente pudesse bater esse papo e trazer para essas mulheres que estão nos ouvindo sobre o que é esse parto humanizado.
Então, vamos lá, Amanda. Eu amo falar desse tema, né? É a minha paixão. Eu acho que é o que eu faço melhor em termos de profissão. E gostaria, sim, de poder ajudar e trazer aqui informação para empoderar as mulheres que vão vivenciar um parto, que estão grávidas, né? Ou que pensam nisso futuramente. Bom, então, vamos começar a falar desse termo parto humanizado, que é um termo meio polêmico, né? É um termo que caiu na moda, e aí, enfim, como tudo que cai na moda, tem várias interpretações, e muitas vezes algumas interpretações errôneas, né? Então, na verdade, parto humanizado nada mais é do que aquele modelo de atendimento que respeita as escolhas da mulher, respeita, a autonomia da mulher, né? Então, a gente tem uma função, né, como obstetras humanizados, de trazer informação para que aquela mulher possa escolher a melhor maneira, de ter o bebê dela. Então, o parto humanizado não é como as pessoas imaginam, parto de cócoras, parto na piscina, pode ser, mas só se for possível e se a mulher assim desejar, tá? Mas humanização não é essas coisas, essa coisa de Haribo, de Natureba, que as pessoas colocam, né, rotulando assim.
Sim.
Na verdade, assim, os pilares da humanização do atendimento, e aí não falando só de parto, falando de humanização de atendimento mesmo em toda a medicina, né, em toda a relação, na verdade, eu acho que não é nem só na medicina, em toda a relação interpessoal, é aquele tipo de ouve o outro, que você respeita, que você acolhe as vulnerabilidades, né, e que você, mais do que tudo, você empodera o outro, trazendo informação. Né? Então, parto humanizado também respeita a fisiologia do parto. A gente acredita que o parto, ele é um evento que não é um evento médico, não é um evento técnico, ele é muito mais do que isso. Né? Ele é um evento espiritual, ele é um evento sexual, ele é um evento familiar, ele é um evento muito, muito profundo. E a gente tem esse olhar mais amplo para essa experiência dentro da humanização. Então, a gente tenta resgatar esses olhares e mostrar para aquele casal, a profundidade da experiência que eles estão se propondo a viver, tá? Então, a gente traz, também esse conhecimento de que a natureza, né, colocou o parto aí para acontecer e para funcionar. E, na verdade, na grande maioria das vezes ele funciona se a gente não atrapalhar, né, se a gente proteger o ambiente para que aquela mulher possa parir, porque nós somos, acima de tudo, natureza também. A gente se esquece disso, a gente está muito, separado da nossa natureza. Principalmente as mulheres, né? Muito desvinculadas do seu feminino, muito desvinculadas da nossa natureza feminina, porque a gente teve que fazer desse jeito. E tá tudo bem, né? Para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve que se masculinizar muito. Mas agora existe uma tendência de um resgate desse feminino. Então a gente incentiva isso. A gente incentiva esse resgate da confiança no próprio corpo, na própria natureza. É isso que a gente faz ao longo do pré-natal, né? E a gente entende, e a gente também se baseia em evidências científicas, né, para conduzir essa nossa fala, essa nossa transmissão de informação, de que o parto fisiológico, aquele que não precisa de nenhuma intervenção tecnológica, a princípio, na maior parte das vezes, ele é o mais seguro para a saúde da mulher e para a saúde do bebê, tá? Mas é um grande desafio também, porque para a gente ter um parto fisiológico, a gente precisa de uma construção, na verdade. A gente precisa, trazer novamente, essa confiança de que, sim, a natureza é capaz, o seu corpo é capaz de parir, você é capaz de dar conta desse processo desde que você seja, cuidado nesse momento e que você seja respeitado nas suas escolhas, que você se sinta seguro e acolhido, tá? Então, se eu pudesse, assim, trazer aqui como um resumo, o que é um parto humanizado? É aquele parto que respeita a autonomia da mulher e também a fisiologia do processo, tá? Resumindo aqui para ficar um pouco mais simples.
Sim, e uma curiosidade que eu tenho, Gabi, é quando você vai lá, né, fazer a sua faculdade de medicina, pensando, né, nesse lugar, né, da medicina moderna, enfim, acredito eu que muita coisa que se vive, né, que se vivencia, as experiências que você tem dentro de uma graduação, né, dentro ali da sua formação, para você quando vai trilhar esse caminho depois, que tem um apelo maior, né, de respeitar essa fisiologia, de medicalizar menos, né, de ser um evento mais natural do que de fato hospitalar, enfim. Como que você percebe, ou como que você se percebeu fazendo os ajustes, né, mentais ali, de acordo com o que se aprende dentro de uma faculdade tradicional, né, e do que você, do caminho que você tomou, né? Porque eu já vi, inclusive, quando eu engravidei e decidi, né, pelo parto humanizado, eu lembro que tinham amigos médicos que, não obstetras, né, mas que falavam, nossa, você é doida, assim, tipo, tinham muito medo. Então, médicos que vieram, né, que têm esse conhecimento, muitas vezes traziam uma insegurança. Não, mas isso é muito arriscado, não pode. E tem, de fato, né, acho que uma sombra em cima desse assunto, né, para a própria área médica, né? Então, algumas pessoas eu já ouvi falando que tem essa preocupação. Como que você se percebeu nessa desconstrução, Gabi, do que você, enquanto for, né, se formando ali como médica e depois buscando esse caminho?
Então, Amanda, essa é a palavra, tá? Desconstrução. A gente vive aqui no Brasil e no mundo, de uma forma geral, uma medicina hierárquica, né? Verticalizada, onde o médico é o detentor do saber e o paciente não tem esse saber. Então, o médico manda e o paciente obedece. É assim que funciona na maior parte das vezes. E na graduação, a gente é formado dessa maneira. Então, foi realmente, assim, é um processo muito semelhante com o que a gente faz no pré-natal, com as mulheres que querem passar por um parto humanizado, que querem ter autonomia no parto, querem ser protagonistas desse processo, né? Porque inicialmente é uma construção para depois você construir uma confiança. Então, uma desconstrução para depois você construir um processo de confiança. Então, foi isso que aconteceu, na verdade. Quando eu decidi fazer obstetrícia, a obstetrícia que eu conhecia era esse modelo tecnocrático, né? Esse modelo que usa intervenções desde o início do processo e que não vê, essa potência do parto como uma coisa natural. Então, por exemplo, o primeiro parto que eu vi, e eu me emocionei, foi um parto onde a mulher entrou em trabalho de parto no hospital e aí foi, pegaram um acesso venoso, colocaram ocitocina para que as contrações ficassem ainda mais fortes e o parto fosse ainda mais rápido. E aí ela precisou rapidamente de analgesia e foi oferecida analgesia para ela. Ela teve analgesia e está tudo certo. E ela teve um parto normal com hipoxia. Teve até Cristeller, que é uma manobra que. Episiotomia é aquele corte no períneo, né? Que a gente faz para ajudar. Que a gente faz, não. Que fazia-se antigamente para ajudar o bebê a sair. Achava-se que ajudava o bebê a sair. Hoje em dia a gente sabe que não ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, só causa mais dor e mais perda sanguínea para a mulher. E umas chances de lacerações mais profundas. Mas, enfim, era uma intervenção que, na época que eu aprendi a fazer parto, a gente fazia em todas as mulheres. E a gente não tinha ideia de que não estava fazendo uma coisa adequada. E aí teve até Cristeller, que era anestesista subindo na barriga da mulher para empurrar e para o bebê sair mais rápido. Então, quando eu vi um parto, eu achava que assim. Nossa, mas então o bebê ele tem que nascer muito rápido mesmo, né? Ele não pode ficar ali. A gente não pode esperar, porque senão o bebê vai morrer. Foi essa a ideia que eu tive, sabe? Até que eu entrei numa residência de obstetrícia num hospital que já fazia uma obstetrícia de mais qualidade, que era o Fernandes Figueira, e eu pude me deparar com médicos que já faziam assistência humanizada. E aí, quando eu vi o primeiro parto humanizado, que foi um parto que respeitou completamente a fisiologia, que a mulher não precisou de nenhuma intervenção para ter o bebê, eu fiquei assim encantada, porque aquilo para mim, sim, aquilo ali era divino, aquilo para mim era uma coisa espiritual. Eu sou bastante sensível, né? E eu percebi que aquilo ali fazia sentido para mim. E aí, quando a gente vai ver, né? Felizmente, eu tive a sorte de estar num momento histórico que a gente tem a medicina baseada em evidências, né? Que é o conhecimento, respaldando aquilo que eu sentia. Então, assim, quando eu fui estudar um pouco mais profundamente, a medicina baseada em evidência falava para gente: olha, Você colocar a ocitocina em todos os partos pode aumentar a chance de asfixia no bebê. Você colocar a mulher para parir nessa posição deitada, que a gente chama de litotomia, posição deitada de barriga para cima, não é tão eficiente. É melhor você colocar ela para parir em vertical, né? Você não precisa fazer analgesia em todos os partos, porque a analgesia pode ter algumas consequências que interferem na fisiologia do parto. Isso tudo estava escrito ali. Então, para mim foi muito interessante isso, porque o que o meu coração, né, estava sentindo que fazia sentido, respaldou-se pela ciência. Então, eu não tive nenhuma dúvida, né, de seguir esse caminho. Só que, no, dentro da medicina, eu encontrei muita dificuldade. Poucos médicos podiam me ensinar como fazer, porque poucos médicos sabiam como fazer. A gente aprende muito diferente na faculdade. E aí, olha que engraçado, quem me ensinou a seguir esse caminho foram as enfermeiras obstétricas.
Que
Então,
lindo.
eu acompanhava parto com enfermeiras obstétricas e elas me ensinavam como não intervir. E olha, vou te dizer, Amanda, que é muito mais desafiador você não intervir do que você intervir, porque você está ali numa posição de tanta responsabilidade que muitas vezes você é acusado de não intervir, sabe? Enfim, se alguma coisa não sai conforme planejado. Então, é um lugar assim, quase um pioneirismo você entrar ali e fazer diferente, sabe? Porque o olhar da medicina é um olhar ainda muito tecnocrático. Então, se você não oferece a tecnologia, a mais alta tecnologia, para ajudar aquela mulher a parir, você é o culpado, entende? Então, é um lugar assim que é complicado, é uma zona meio cinzenta, por isso que eu acho que assim tem que ter realmente muita confiança no processo para você ir por esse lugar. E eu sempre confiei muito no, na minha intuição, na minha sensibilidade, e eu fui. E olha, eu já apanhei muito, muito, mas muito nesse caminho. Mas para mim, cada dificuldade que eu passava me fortalecia, porque eu acreditava de verdade que eu estava fazendo melhor. Então, para aquelas mulheres, por todo, enfim, o movimento da humanização. Então, é seguir por aí. Mas aí foi também uma construção, né? Então, primeiro eu desconstruí aquele modelo tecnocrático que já estava super enraizado em mim, e depois eu construí um modelo de confiança. Confiança na natureza, confiança no processo, confiança no corpo daquelas mulheres, né? Confiança no meu, no, no meu próprio, na minha própria intuição. Também que eu trabalho muito com intuição, né? Então eu tenho que estar sempre muito aberta também, e claro que está muito aberta também tem enfim dois lados, né? Mas assim, é um trabalho muito artesanal, e eu me orgulho muito desse trabalho, porque eu acho que de verdade assim faz diferença, né, para o mundo, faz diferença para essas famílias. Faz diferença para esses bebês na maneira que eles são recebidos aqui no mundo. Então, eu acho que foi um pouquinho esse processo, assim, inicialmente uma desconstrução para depois uma construção na confiança, sabe?
É muito bacana você trazer isso, né? Porque eu acho que você sempre fala disso também, né? Porque eu acho que a gente que, né, os médicos, os cuidadores, os terapeutas, enfim, né? A gente que trabalha com cuidado, a gente muitas vezes cai nessa pegadinha do suposto saber, né? Que a gente está ali numa posição acima, né? E aí a gente cristaliza isso e muitas vezes adoece, né? Eu vi um post que você fez no dia do médico, né, falando sobre a sua relação com a medicina e o seu processo interno de conexão, enfim, me tocou muito porque me pega muito nisso, né, o quanto a gente precisa estar nesse lugar. E eu falo sempre, e sou muito repetitiva, eu sempre que tenho oportunidade eu repito isso, que o melhor terapeuta de si mesmo é o próprio paciente, né? Então é muito bonito você trazer isso, assim, quando o médico está ali. Nesse lugar de apoio, nesse lugar de, né, desse olhar cuidadoso, mas ele tá ali. E aí não tem o controle, né? Ele tá ali observando a natureza acontecer. E obviamente que se tiver que, né, se a natureza precisar convocar para alguma intervenção, essa intervenção vai ser feita de uma maneira muito séria, muito segura, né? Como a forma como você trabalha, mas eu acho que essa desconstrução é muito bonita e eu acho que traz para a gente que trabalha com saúde, uma libertação, né? Quando a gente consegue compreender esse lugar de que eu não tô acima de ninguém, né? É uma relação, né? Que
Troca, né?
precisa.
É uma troca.
Exatamente, exatamente.
E
E
essa, na verdade, essa posição, né, Amanda, é uma posição que te vulnerabiliza. Então, porque assim, é uma posição de igualdade, é uma posição de eu não tenho controle, porque muitas vezes a pessoa chega para você com, nossa, então eu vim em você e você vai me dar o que eu preciso. Não, eu não vou te dar o que você precisa. Na verdade, a gente não tem controle do que vai acontecer. Eu vou te trazer os caminhos que podem te dar alguma segurança, mas o controle de tudo não. Então, se as coisas não saírem como planejado, eu estou ali para a gente fazer um plano B, um plano C, um plano D, um plano E que seja. Mas te garantir que você vai ter um parto lindo, né? Um parto normal, o um parto que você sonhou, um parto na é impossível, sabe? E aí,
sim.
às vezes, eu até vejo que assim, muitas vêm com muita expectativa, e aí depois dessa fala, elas até ficam meio assim, trocochô, sabe? Como assim? Mas eu depositei todas as minhas expectativas em você. Pois não faça isso.
Que é muito esse lugar da natureza, né? Que
Exatamente.
assim, a natureza ela surpreende a gente, né? Cada um vai viver a sua história e né? Tem isso, acho que. Uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre a questão do pré-natal, porque eu acompanhei, né? Eu conheci o Gabi só para poder trabalhar aqui a transparência. Eu sou muito fã dessa mulher. Eu conheci essa mulher, eu estava literalmente parindo meu primeiro filho, né? Na sala de parto, a obstetra não tinha chegado, a Gabi foi a primeira que chegou, e aí a Gabi olhou no meu olho lá, já quase parindo, e foi muito forte ali, acho que foi esse vínculo, né, que se formou ali. Você olhou para mim, se apresentou e falou que estava ali do meu lado, e foi um parto totalmente natural, né, que não teve nenhuma intervenção, e fluiu, e foi muito bonito. E a partir dali você passou a ser a minha médica da vida, né? E o segundo filho, eu já fiz o pré-natal desde o início com você, e a Maia também, a terceira gestação. E o que eu percebo é que o pré-natal tem uma peculiaridade também, né, Gabi? Tem todos os exames, é tudo muito, muito seguro. Mas vocês também têm um olhar cuidadoso em relação à quantidade, né? Existem os exames que são muito importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Mas eu vi que vocês também têm um cuidado em não ficar fazendo ultra toda semana, né? Porque tem umas coisas meio exageradas. Eu lembro que quando eu engravidei, algumas amigas minhas engravidaram junto. E tinha uma forma diferente, às vezes, dessa condução. Você consegue falar um pouquinho disso, assim, trazer um pouquinho qual que é o olhar desse? Porque eu me sentia muito segura, eu fazia, né? Você, dentro do trabalho que você conduzia, você sempre me indicou especialistas de referência maravilhosos que podiam me ajudar no processo, mas eu percebo que tem também um cuidado nisso, né? E não tornar isso tão, acho que tão tecnocrático como você falou,
Sim,
né?
exatamente. Não, isso é super importante, Amanda. Na verdade, toda essa experiência do parto, ela começa no pré-natal, né? Como eu falei, esse empoderamento da mulher para que esse resgate da confiança no corpo dela e no processo acontece ao longo do pré-natal, né? Então, assim, essa forma de atender, né? Que é essa coisa de quanto mais exame, melhor, né? As mulheres, elas precisam disso porque elas estão tão desconectadas do seu próprio corpo que se elas não estiverem vendo o bebê ali praticamente todo mês, elas não conseguem confiar de que está tudo bem, sabe? Então, é muito mais fácil você ficar pedindo ultrassom e milhões de exames e aí, quanto mais exame você pede, tem uma parcela da população que vai achar que você é um excelente médico porque você pede os exames mais caros e mais detalhados e tudo mais. Mas o que eu acho que acontece é o inverso do que a gente deseja. Quando você começa a pedir muito, muito, muito exames desnecessários, na maior parte das vezes, você aumenta esse espaço, né? Esse buraco entre a mulher e a conexão com o próprio corpo. É como se você tivesse quase que tá provando o tempo inteiro, precisando de provas o tempo inteiro de que está tudo bem, né? E o que a gente quer é o inverso disso. O que a gente quer é que a mulher tenha essa capacidade de poder se ouvir, poder ouvir o próprio corpo, poder se conectar com o bebê, poder entender que está tudo bem, sim. sabe? Fechar os olhos e sentir, tá tudo bem. E só na verdade, as nossas consultas pré-natais, elas são muito para isso, muito mais do que qualquer coisa. As consultas pré-natais são para reforçar isso. Vai por esse caminho que você está indo bem, vai por esse caminho que seu bebê está saudável, vai por aí, porque para você ter uma ideia, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, nos lugares onde assistência em obstetrícia é uma assistência muito mais qualificada do que a nossa, a quantidade de exame que essas mulheres fazem é infinitamente menor do que a gente faz aqui no Brasil, porque de verdade não precisa de tudo isso, né? A gestação e o parto são eventos fisiológicos na vida da mulher. Na maior parte das vezes são eventos que estão cercados de saúde. Então, o que a gente faz no pré-natal é muito mais promoção de saúde do que ficar procurando problema. Porque ficar procurando problema é quase que um atestado de tem algum problema aí, ou então vai ter. Se não tem agora, vai aparecer daqui a pouco. Vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar. E muitas vezes você até cria o problema, né?
Sim, eu sei.
Então, assim, isso também a gente vai aprendendo ao longo dos anos, conforme a gente vai fazendo medicina, a gente vai se deparando com situações, né, como que aconteceu com você, que a gente, da próxima vez, a gente já pesa um pouquinho mais se a gente vai pedir ou não vai pedir determinado exame, sabe? Então, também é um processo de construção, né? O tempo ajuda bastante, né?
Sim. A Dida teve aqui falando comigo, né? E a gente falou sobre essa questão, né? Que aconteceu comigo, com a Maia. E eu fico pensando nisso. Outro dia eu levei a Maia num pediatra novo, a gente mudou de cidade, né? E um pediatra maravilhoso. E aí a gente explicou, né? Sobre o diagnóstico da Maia, mas que nunca, ela nunca apresentou, né? Ela nunca manifestou nada. Do que veio nos exames, enfim. E aí ele estava falando sobre isso. Ele falou: gente, talvez se eu parar para fazer um exame genético, se você parar para fazer um exame genético, vai aparecer alguma coisa, né? Então, assim, se não existe nenhum sinal, não tem nenhum sintoma, não tem nada que traga isso, qual é a necessidade disso, né? Isso ficou muito emblemático para mim, porque eu lembro que quando eu fui fazer, eu que meio que pedi para você, né? Você nem ia pedir. E eu pedi para fazer um rastreamento genético e aconteceu isso. Então foi muito mais um processo que eu acho que fazia parte do meu processo mesmo com a Maia, né, de toda a nossa história, mas eu acho que é isso, né, poder a gente poder confiar no que se apresenta ali, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar aqui também que assim, você tem um protocolo seguro, né? Então assim, não é que você não vá pedir nada, você pede o que é necessário, né? Porque
Exatamente.
tanto é que no final da gestação, passado toda essa história, todo mundo descartando qualquer coisa em relação à Maia, no final da gestação, você pediu um exame que detectou uma oligodramnia onde eu precisei internar, né? Então, e você foi muito segura e assertiva de falar: Amanda, não tem condições. Agora chegou a hora, você vai precisar internar e tentar induzir, enfim, foi o que a gente fez, a gente precisou ir para uma cesárea, mas é muito diferente, né, de pedir muito e pedir o necessário, né? Então existe um embasamento, né, Gabi?
Existe uma inteligência quando você pede exame, né? Porque assim, eu sempre penso, algum professor meu me falou isso, ou eu li algum livro, eu não sei de onde que eu tirei isso, mas é uma coisa que fica sempre em mim. Quando você solicita o exame, você tem que saber o que que você vai fazer com esse resultado do exame. Se você não sabe o que você vai fazer com esse resultado do exame, nem pede, né? Então, assim, no pré-natal existem protocolos, e esses protocolos devem ser seguidos, porque alguém estudou aquilo ali e viu que aquele exame ele deve ser feito naquele período por um determinado motivo. E esses protocolos, eles são todos baseados nessa pergunta: existe alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso caso venha alterado? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Aquele exame de rastreio de síndrome genética no primeiro trimestre, translucência nucal, né?
Sim.
Uma ultrassonografia que a gente faz entre 11 e 14 semanas para ver se o bebê tem algum risco de ter alguma síndrome genética. Esse exame, na verdade, ele foi criado nos países onde o aborto era permitido, caso o bebê tivesse uma síndrome genética. E ele foi importado aqui para o Brasil meio que sem muitos questionamentos, porque aqui no Brasil isso não é permitido, né? Você interromper a gestação. Então, assim, Sempre que eu peço essa translocação cervical, apesar de ser um exame universal, todo mundo, todas as grávidas fazem entre 11 e 14 semanas, eu explico por que que eu estou pedindo. Para não cair também uma informação de paraquedas no colo desses casais, né? Então,
Sim.
eles têm que saber por que que eles estão fazendo o exame, o que que eles podem obter com esse exame, com esse resultado. Então, isso é super importante. Isso é humanização, essa troca é humanização. Humanização não é não pedir o exame, sabe? Humanização é você trocar, você informar, olha, você vai fazer determinado exame, pode vir esse resultado, e aí a gente tem que pensar o que faria com esse resultado, até para decidir se vai ou não fazer o exame. Você pode não fazer, sabe? Se você quiser, se você achar que não faz sentido para você. Então, isso faz parte da humanização, né? Você partir do princípio que o casal, ele tem autonomia para decidir, ele tem capacidade de entendimento para decidir o que é melhor para eles. Não só no parto, mas também nos exames, também na rotina pré-natal, enfim.
A sua consulta pré-natal, ela é quase uma terapia, né, Gabi?
Cada vez mais, Amanda, cada vez mais, porque eu estou fazendo uma formação em medicina antroposófica, né? Então, a gente tem na medicina antroposófica um olhar para o paciente como um olhar mais integral, né? Não só como matéria, mas também como, enfim, emoções, né? Alma, espírito. Então, a gente tem essa amplificação desse olhar. Então, cada vez mais a gente cuida desse ser de forma integral. Então, meu consultório já aparece, né? Um consultório de terapia com aquele sofazinho lá.
É, não, é muito legal, muito
Tá
legal.
cada vez mais, e eu tô amando, porque eu amo gente, né? Eu gosto de entender, eu gosto de conhecer. Então, eu acho que tá, enfim, tô ampliando um pouco meu olhar, minha visão, tá sendo bem legal.
Ai, que maravilha, que presente, né? E Gabi, uma pergunta também. Eu, quando eu engravidei, eu, como a maioria das minhas amigas, pensava que a via natural era cesárea. E aí, antes, né, de engravidar, um pouco antes, e me falaram do parto humanizado, eu achei interessante e fui buscar informação, né? Fui conhecer um pouquinho. E quando eu comecei a estudar e quando eu conheci um pouco, eu queria muito esse lugar do parto natural. Eu queria muito parir naturalmente. Eu queria muito não ter nenhuma intervenção. Então, eu sempre pedi, né, nos planos de parto, assim, nas conversas, que, ó, não quero nenhum tipo de, né, não quero anestesia. Enfim, eu quero, se houver necessidade em algum momento, sim, mas eu queria ter tudo muito natural. Essa era a minha bandeira. Acho que era uma coisa muito importante, até de um resgate meu com a minha mãe, que, né, eu nasci de uma cesárea agendada, ela viveu um parto normal lá da minha irmã, que foi muito traumático, enfim, então acho que era um resgate. Mas eu fico pensando na mulher que tem medo, né? Ela quer ter um parto respeitoso. Eu às vezes atendo mulheres que já tiveram filhos e vão para a segunda gestação com muito receio, né? Porque sofreram algum tipo de violência obstétrica. Isso também, a gente aqui está campeão, né, no Brasil. Então, a mulher que não necessariamente tem essa pegada, assim, a mulher que eu quero usar anestesia, ou eu tô com medo, e se eu precisar, se eu pedir para fazer uma cesárea, como que você conduz esses medos, esses anseios, tudo isso que vai surgindo antes, né, Gabi? Porque eu tinha isso muito claro. Eu lembro que eu estudei e eu falava assim: eu vou pedir anestesia, vocês não vão me dar. E aí eu lembro que foi isso, no meu primeiro filho foi batata. Eu pedi anestesia e aí eles conseguiram, né, levar numa boa. Quando a gente chegou no hospital, ele já estava nascendo, então nem não teve nem muito o que fazer. Mas e a mulher que talvez tenha medo de atravessar um parto natural sem anestesia, ou pense nisso, né, na questão da cesárea, como é que você conduz isso, né, dessa forma humanizada que você trata essa assistência?
Eu acho que a gente tem que conduzir com muita gentileza, sabe, Amanda? Porque esse medo vem de algum lugar e a gente precisa entender. A gente não pode simplesmente atropelar esses medos e passar por cima e falar, não tenha medo, parto é entrega, parto é confiança. De fato, parto é entrega, parto é confiança. Mas muitas vezes a pessoa não tem condições de entrega, não tem condições de confiar. Então, a gente tenta trabalhar esses medos ao longo do pré-natal e ajudar as mulheres a entender da onde vem esse medo, né? Porque esse medo, ele vem de realmente uma falta de confiança em algo. E essa confiança pode ser resgatada ou não. Depende, cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um tempo, né? Então, muitas vezes eu peço para a gente tentar falar sobre esses medos, eu peço para a gente, em toda consulta, trazer algum medo, se esse medo for consciente. Muitas vezes eu preciso da ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, psicanalista, alguém que faça isso melhor do que eu, porque, na verdade, essa não é a minha formação. Mas só de conversar sobre esses medos, muitas vezes a gente traz esses medos para o consciente, a gente consegue elaborar esses medos. E, ao mesmo tempo, sempre respeitando que o limite de cada um é extremamente individual, né? Então, eu sempre deixo as mulheres muito à vontade e digo para elas: olha, o medo, você tem medo de sentir dor? Tudo bem, não tem problema. A gente pode usar analgesia de parto se você tiver medo de dor, da dor. Mas vamos tentar entender o porquê desse medo, sabe? Vamos tentar trabalhar ele melhor, para você não ir já partir para o parto com esses medos, né? Então, vamos, em vez de entrar com medo, vamos entrar com confiança. Mas, se houver medo, a gente pode usar sim analgesia de parto, não tem problema. Se você tiver com medo de se entregar ao processo, de, enfim, esperar as coisas acontecerem, a gente também pode fazer uma cesariana, se esse for o seu limite, e tá tudo bem. O importante é você ir aberta a viver a experiência, sabe? E se conhecer, porque parto é uma oportunidade de autoconhecimento incrível. E tá tudo bem se você chegar lá e você arregar. E falar: não, eu achei que eu queria tudo isso, não quero mais nada disso, pelo amor de Deus, resolve isso aqui, né? Ok, vamos lá, a gente tem tecnologia para isso. O mais importante é que você. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. O mais importante não é que você tenha um parto normal, um parto humanizado, um parto natural. Para mim, o mais importante é que vocês tenham uma experiência positiva de parto. Porque é tão maravilhoso na sua vida, é um momento que você não vai esquecer nunca, que seja uma experiência positiva e não traumática, sabe? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com essas expectativas, né? Porque elas podem vir de mãos dadas com uma frustração. Eu tenho pacientes que tiveram partos incríveis, sabe aquele parto dos sonhos? Tipo, o seu chegou parindo, foi super rápido, não sei o quê, e elas ficam frustradas, porque elas tinham se imaginado colocando uma playlist, tempo na banheira. Então, tudo, né, tá relacionado à expectativa que se cria. Eu quero pedir desculpa porque tem um ronco atrás da minha fala, mas é porque eu tô com a minha pugzinha aqui, que ela tava cavando o chão. Então, acho que é melhor o ronco do que cavando o chão, né?
Sim. A gente sempre tem. Outro dia, acho que foi com a Nanda. Ela tinha os cachorrinhos dela também participaram. É isso. A gente trabalha aqui com um movimento orgânico. Gabi, então não tem que nada, né? Então no parto humanizado não tem que nada. Não tem que ser Índia, Haribo, né? Não tem que ser de cócoras. É esse respeito, né? Esse lugar da mulher fazer da forma como faz sentido para ela, né?
Exatamente. Lugar do respeito, lugar da confiança, lugar da entrega, até onde for possível.
Ai, muito bom. E uma outra questão que eu queria abordar é que eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, a gente começou a falar sobre esse movimento da humanização e eu queria que todas as mulheres do mundo, né, parissem como eu pari. Enfim, eu fiquei, né, super ativista ali, brigando por isso no sentido bom, né, que todo mundo pudesse olhar, pudesse estudar. E eu lembro que teve uma frase que me atravessou muito, que foi assim: mas não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um parto humanizado. E aquilo me bateu tão grande, assim, porque eu me vi sendo opressora. Eu me vi no lugar de uma mulher opressora, né? É óbvio que a gente vai aprendendo, eu fui entrando nesse lugar, né, de entender o quanto, de alguma forma, a minha maneira de educar, né, o meu estilo de educar, ou se eu vou amamentar, como que eu vou fazer, muitas vezes já era uma forma de oprimir as outras mulheres, né? E com parto não foi diferente. Então, quando eu vi isso me atravessou de uma maneira muito forte, assim, de falar: nossa, é verdade, é verdade. Eu fiquei sem reação, pensei, e comecei a questionar um pouco isso. Como que você vê esse movimento, Gabi? E para as mulheres que não podem realmente pagar, uma equipe, né? Porque a gente sabe que existe um custo e tem toda uma questão de tempo mesmo, né? Tem todo um protocolo que eu acho que você pode compartilhar aqui, que, né, vocês fazem diferente mesmo, vocês estão à disposição. Mas, enfim, a gente sabe que é a realidade, né, muito pequena, né? É a realidade de uma minoria muito grande conseguir bancar isso. E como é que você vê essa questão mercadológica do parto, Gabi?
Sim, então vamos lá, Amanda. Cada vez mais isso tem mudado, felizmente, tá? A passos muito lentos, muito mais lentos do que deveria, do que a gente gostaria, mas tem mudado. Mas sim, quando você teve seu primeiro filho, era um lugar de muito privilégio, né? Você ter uma equipe, você poder contar com uma equipe que pudesse aguardar o momento que o seu bebê resolvesse nascer e que pudesse estar com você ali. Qualquer dia, qualquer hora do dia e da noite, e aguardando o tempo também, né, do parto, do nascimento. Isso é uma coisa que é muito cara, né, porque você precisa da disponibilidade de quatro, mínimo, profissionais, para estarem ali para você 24 horas por dia, né, sem poder viajar, sem poder fazer, levar uma vida, entre aspas, normal, né, de normalidade. Porque durante aquele período ali, de 37 a 42 semanas, a qualquer dia e momento você pode parir. Então, isso encarece bastante, né, esse modelo de assistência. Esse modelo de individual, né, de você ter um médico específico que faz o seu pré-natal, está no seu parto, é um modelo que não se sustenta. Enfim, e só se sustenta, no nosso caso, porque é caro mesmo. Mas no, como forma de assistência para toda uma população, não se sustenta. Tanto que, por exemplo, na Europa, nesses lugares que eu falei, né, Austrália, Nova Zelândia, você não tem isso, né? As mulheres, elas fazem pré-natal com uma midwife ou enfermeira obstetra, se elas forem de baixo risco, ou uma médica, se elas forem de alto risco. E na hora do parto, não necessariamente é esse mesmo profissional que vai estar ali para fazer o parto delas. Geralmente elas entram no hospital, num plantão, e aí os médicos que estão fazem essa assistência. Então, isso é um modelo sustentável, porque o médico já está lá de plantão mesmo, então ele vai te receber e ele vai ficar quantas horas forem necessárias acompanhando o seu parto, porque até porque se passar do horário dele, vai mudar o plantão e vai vir um outro médico novinho em folha, pronto para te receber. Esse é o modelo sustentável. Hoje em dia, a gente já vê equipes fazendo dessa maneira. A própria equipe parto ecológico, que é a equipe que eu faço parte, a gente tem hoje em dia um modelo que se chama modelo compartilhado, que funciona dessa maneira. Você faz o pré-natal com o médico da equipe e o parto não necessariamente é com o mesmo médico que fez seu pré-natal. Isso barateia bastante esse pré-natal, esse parto, né? A gente tem a equipe também aqui no Rio, né, que é o Coletivo Nascer, que também eles têm esse modelo muito semelhante a esse que eu expliquei aqui, e é mais barato. Mas a gente ainda tem uma parcela muito grande da população que não tem nem acesso ao plano de saúde, né? Então, não vai conseguir ter esse tipo de atendimento. Então, hoje em dia, a gente tem também alguns hospitais. Aqui no Rio, a gente tem, por exemplo, a Maria Amélia, né, que são enfermeiras obstetras que fazem os partos de baixo risco, respeitando a mulher, eles permitem a entrada de doula. Então, eu acho que para quem quer um parto humanizado, hoje em dia a gente já tem muito mais opções, mas é preciso que você se informe e corra atrás. Eu costumo dizer que parto humanizado não é para quem quer, é para quem pode. Então, é para quem correu atrás de informação, sabe? Então, assim, a dica que eu dou é: informem-se, leiam bastante sobre o assunto. Busquem relatos de parto de mulheres que estão em situações semelhantes à sua. Hoje em dia, a internet facilita muito isso também, né? Para que te direcionem para o melhor caminho, mas ainda é um trabalho, sabe? Eu acho que em pouco tempo esse cenário vai mudar. Por quê? Porque isso está vindo das mulheres. Então, por exemplo, o hospital que a gente faz parto aqui no Rio, né, que é pré-natal, quando eu comecei a fazer esse modelo de assistência, tinha um pré-parto com uma banheirinha pequenininha, que a gente brigava a beça por aquele pré-parto e às vezes não conseguia, enfim. São cinco pré-partos. Por quê? Porque o mercado mudou. A mulherada quer parir dessa forma. Então, se eles não correrem atrás, quem vai estar perdendo são eles. Então, o movimento, ele vem a partir, o movimento de mudança vem a partir do desejo das mulheres mesmo por mudança. Isso está sendo lindo de ver, sabe? Porque eu estou vivendo essa mudança assim no dia a dia, estou vendo que, assim, como eu digo, é mais devagar do que a gente gostaria, mas ainda assim a gente vê isso mudar a passos largos, sabe?
É um processo, né, Gabi?
É um processo, é um processo. Então, eu acho que é isso, é buscar informação, é trocar com outras pessoas na internet. E uma coisa que pode ajudar muito também é elaborar um plano de parto, sabe? O plano de parto, na verdade, é um documento onde você escreve o que você gostaria para o seu parto. Existem vários modelos na internet que você pode pesquisar. E até ali mesmo no plano de parto, ele tem também uma função bem didática, pedagógica, né? Que quando você começa a ler aquilo, num primeiro momento, se você não está familiarizado com esse universo de parto, de nascimento, você não entende nada. Você começa a ler e você fala, meu Deus, então, episiotomia? O que é episiotomia? Aí você vai lá estudar episiotomia. Aí você vai.
É
Não, não.
uma escola.
Exatamente, né? Então você vai, a partir da elaboração desse plano de parto, entendendo as escolhas também que você está se propondo a fazer para você mesmo. Isso é importante, entender o que você quer, saber o que você quer, né? E aí você elabora esse plano de parto, isso não quer dizer que você vai chegar no parto e o médico vai ler, tá? Pode ser que ele ignore completamente seu plano de parto. Mas pelo menos você tem ali um roteiro de como você gostaria que fosse. Você pode trocar, falar, sabe? Gente, eu acho que sempre a relação interpessoal, o ideal é que não seja na base do confronto, né? Seja de uma forma gentil, se houver esse espaço, essa troca. Mas eu acho que é importante você chegar ali dizendo: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu quero. Sabe, eu sei que quem faz o parto sou eu, e eu só preciso que você me permita passar por isso. Porque é basicamente isso: você não precisa de uma equipe que faça o parto para você, você só precisa de uma equipe que te permita passar por isso, sabe?
Sim, eu acho que é um resgate, né, Gabi? Porque
Total.
é isso, da gente poder, esse lugar do empoderamento, da gente poder entender que o nosso corpo, ele dá conta, né? De que a gente vai. E quando você fala desses medos e tudo isso que a gente traz, eu também acho que isso tem a ver com um processo, né? Nós somos filhas, a nossa geração, né? Nós somos filhas da cesariana, né? As mulheres precisaram, foi isso, né? Foi um movimento que precisou acontecer e isso também desconectou a gente. Então, a mulher descobrir a potência que ela tem, né? A partir disso, é muito bacana, né? Eu acho que é diferente mesmo se ela chega com um plano de parto, se ela chega falando sobre né, as possibilidades, isso acho que já muda, né? Talvez se for um médico, talvez que não vá, talvez mude, mas, né, de alguma forma é uma mulher que chega empoderada, né? E é uma experiência muito, muito avassaladora, né? De poder trazer esse lugar da potência, de você parir um filho, de você poder viver essa experiência, de ser canal, né? Porque eu tenho aqui, né, tive a oportunidade de viver três experiências, né? Um parto natural hospitalar, um parto domiciliar e uma cesárea. E a potência é muito grande, né? É muito bonito ver esse processo acontecer. E por falar em cesárea, para as mulheres que escutam e pensam assim, é possível fazer uma cesárea humanizada? O que gera, não sei se é esse nome, né? Mas o que torna uma cesárea humanizada, né? Qual que é a grande diferença, né? Eu vivi, sei que é possível, mas queria que você me trouxesse em termos mais técnicos mesmo, assim, né? De como que você conduz isso.
Sim, claro que é possível a cesárea humanizada, né? Então, como eu falei no início, humanização é a forma que você conduz uma relação. Então, uma cesárea respeitosa é uma cesárea humanizada. Então, se é uma cesárea que foi necessária mesmo, que precisou acontecer, né? Ela está se fazendo de forma respeitosa. Então, você está dando para aquela mulher a melhor tecnologia disponível para o nascimento do bebê dela, para a segurança dela e para a segurança do bebê dela. E mesmo se for uma cesárea que ela optou, se ela optou, é porque ela acha que é o melhor para ela. E você não cabe a gente botar os nossos julgamentos ali. Você
Sim.
tem que respeitar, né? Então, uma cesárea humanizada é uma cesárea respeitosa. E a gente respeita também o ambiente do parto, porque vai chegar ali um bebê, né? E esse bebê ele tem que chegar da forma mais acolhedora possível, né? Então, o que a gente faz numa cesárea humanizada é deixar a sala bem quentinha, porque o bebê ele sai de um ambiente com uma temperatura mais alta, né? Então, se ele chega naquele ambiente de hospital, com aquele ar-condicionado gelado, ele sente muito, é um impacto muito forte. Então, a gente deixa a sala bem quentinha, a gente apaga as luzes da sala e deixa só o foco ali. E mesmo quando o bebê está nascendo, a gente diminui esse foco, tira o foco do olho do bebê, porque também ele estava lá dentro no escuro o tempo todo, e de repente ele recebe aquela iluminação. Sabe, no rosto, aquilo ali também é impactante. Então, a gente tenta, durante todo o procedimento, reduzir todos esses impactos do nascimento. Não existe mais aquela coisa de a gente tirar o bebê de cabeça para baixo e dar uma palmada no bumbum dele para ele chorar. Isso é um absurdo. Então, a gente acolhe aquele bebê. Eu geralmente pego o bebê, coloco no meu colo e fico esperando aquele tempo do cordão desacelerar ou diminuir a pulsação para ele receber os benefícios. Da passagem de sangue, né, da placenta para o bebê nesses primeiros minutos de vida, que vão ajudar bastante ele reduzir risco de anemia no primeiro ano de vida. Então a gente também pode fazer isso. Geralmente eu convido o pai a cortar o cordão durante a cesariana. Isso às vezes é um pouco complicado, né, porque às vezes o marido ele não tem muita familiaridade com o ambiente cirúrgico e aí acaba contaminando o campo. A gente toma um pouco de cuidado com isso, mas se possível ele corta o cordão também ali. E aí eu passo o bebê para o pediatra e o pediatra coloca imediatamente, se o bebê nasce bem, o bebê em contato com a pele da mãe, e ali ele fica até a gente terminar o procedimento. A gente evita ficar conversando amenidades da vida durante o procedimento, porque a gente respeita que aquele momento é o momento daquela mulher, daquele marido e daquele bebê, e nossa vida, enfim, pode esperar para ser compartilhada, né? Geralmente a gente pede para o casal levar também, se quiser, uma música, uma trilha sonora, para deixar também o ambiente mais acolhedor, mais confortável. E a gente está sempre também explicando o que está acontecendo. A gente abaixa o campo quando o bebê vai nascer, para a mulher e para o marido poderem acompanhar a saída daquele bebê também, se assim eles desejarem. E o bebê fica no colo daquela mulher até irem para o quarto. Hoje em dia a gente já conseguiu isso, era uma coisa que a gente não conseguia antigamente. O bebê tinha que passar, os bebês que nasciam de cesariana tinham que passar pelo berçário. Eles não ficavam aquele tempo todo, 4 horas, que é a maior parte que no modelo tecnocrático eles ficam, né, na incubadora, mas eles tinham que passar pelo berçário para medir, pesar, colocar roupinha e voltar para o quarto. Hoje em dia não tem mais esse afastamento da mãe. Então ele nasceu, ele vai para o colo da mãe e dali ele vai para o quarto, grudado na mãe. Então a gente.
Ah, é muito incrível, né?
Exatamente, faz toda a diferença, porque a referência de mundo para aquele bebê é a mãe dele, né? O mundo para ele ainda é a mãe dele, ele não tem noção de que ele nasceu. Então, se a gente tira o bebê do contato com a mãe, isso pode também futuramente ter algum impacto, né, em termos de autoconfiança, enfim. Então, a gente tenta trazer todas essas boas técnicas de assistência para cesariana também.
Sim. Eu posso dizer de cadeira, né? Eu lembro que eu fiquei com muito medo, né? E vocês, a equipe toda, me deram muita segurança, né? Foi muito importante e real mesmo. A Maia ficou comigo ali o tempo todo, mamou. Foi muito importante. É muito bonito, né? A gente poder viver esse resgate. Ai, Gabi, me conta uma coisa. Como é que a gente te encontra? Quais são os canais? Fala do teu podcast.
Eu acho que agora, se quiserem me encontrar, eu não ligo no podcast que a gente
Fala um pouquinho do teu podcast e dos canais para a gente poder te encontrar, onde você está atendendo, enfim.
está fazendo. Sim, vamos lá. Esse podcast foi uma coisa que eu já tinha sonhado há algum tempo. Eu nem sabia que o meu sonho era fazer um podcast, mas eu queria trazer informação para os meus pacientes. Assim, eu fazia isso de forma escrita, né? Então, eu gostava de explicar as coisas no consultório e depois de dar um documento escrito, porque para ela poder reler, para ela poder estudar um pouco mais profundamente aquilo que eu tinha falado. Então, eu fazia os informativos escritos antigamente e eu dava para as mulheres, para as gestantes, e elas nunca liam. Dá-lhe fazer aquilo e ninguém nunca lia. Porque ele é chato mesmo, né? Apesar de eu usar termos menos técnicos nesse documento, tudo, ler às vezes é um pouco chato. E aí, eu comecei a gravar áudio. Então, eu lia aqueles informativos e gravava áudio. E quando elas me mandavam, por exemplo, ah, estou muito nauseada, o que que eu faço? Eu dava uma resposta, assim, mais curtinha, e mandava esse áudio com o meu texto lido. E aí, né, com esse advento do podcast, tudo, eu falei, gente, eu podia gravar, porque assim, isso podia chegar a muito mais mulheres, né? Não só
Sim.
as minhas pacientes. Então, eu podia gravar podcasts falando sobre temas de obstetrícia de uma forma também menos, assim, menos voltada para risco disso, risco daquilo, né? Menos aquela coisa, essa coisa do medo é uma coisa que me atrapalha muito, né, no cuidado, assim, as mulheres chegam com muito medo e a gente tem que o tempo inteiro desconstruir esses medos, né? Então, porque quando você vai procurar qualquer coisa no Google, o que vem para você de resposta é sempre o pior dos mundos, né?
Sim.
Então, geralmente, quando elas têm uma dúvida, elas vão no Google, até porque não querem incomodar tudo, apesar de eu falar sempre que não é o melhor caminho, mas elas vão lá. E aí voltam aterrorizadas. Então, eu queria uma coisa que pudesse levar para elas informação sem ser essas informações de Google. Então, pelo amor de Deus, se você tiver dúvida, vai nesse lugar. Nesse lugar você vai ter uma informação com algum acolhimento, sabe? E aí eu falei, cara, isso não existe, isso não tem, eu vou precisar fazer. E aí eu tive essa ideia de fazer o podcast.
Que tá incrível, Gabi, tá maravilhoso.
Ai, obrigada. E aí eu chamei duas pessoas que eu amo de paixão, que trabalham comigo há anos e que complementam muito a minha forma de trazer informação, que é a Fernanda Satti, né, que tem um jeito muito mais afirmativo, assim, muito mais sério, com muita seriedade, né, um jeito de falar assim muito que traz muita confiança. Porque, de fato, ela é uma pessoa que é muito estudiosa e assertiva, assim, confiante no que ela fala. E a Diana, que é aquela gostosura, né? Aquela mulher maravilhosa. Que, então, eu achei que ficou muito interessante, sabe? E a gente está fazendo com bastante alegria, bastante gosto esse podcast. Então, se quiserem me encontrar, é lá no Umbigo Podcast, e tem também o canal no Instagram, que é o arroba Umbigo Podcasts, tá? Eu atendo aqui no Rio, numa clínica chamada Clínica Mitra, que fica aqui em Ipanema. A gente não tem Instagram mais, tá? Hackearam o nosso Instagram e a gente decidiu que a gente não ia fazer o Instagram da clínica, porque a gente não tem tempo para alimentar esse Instagram. O nosso tempo livre, na verdade, a gente dedica a nossa família, ao nosso bem-estar. Para a gente estar bem também, no momento em que a gente está atendendo as mulheres. Então, existe também essa necessidade de um equilíbrio, né? Então, ficar alimentando o Instagram o tempo todo não dá. O podcast para a gente já é esse lugar que a gente se apresenta para o mundo. Então, nosso Instagram é o arroba Umbigo Podcast, tá? E aí, se quiserem me encontrar, eu acho que são nesses canais aí.
Ai, muito bom. Poxa, muito bom te ouvir, muito bom te sentir. É sempre especial estar com você, Gabi. Quero agradecer você por estar aqui, pela tua disponibilidade, mas agradecer o teu servir, sabe? Agradecer o trabalho que você faz, a forma como você conduz. Quando eu falei no início, né, sobre o quanto você é uma mulher, né, que tem toda uma capacidade técnica impecável, mas você não perde esse lugar da humanidade, né, que eu acho que vai para além, né, porque você trabalha, né, se colocando também ali como sujeito que precisa se olhar, que precisa se cuidar, isso que você está trazendo, né, de que você tem o tempo ali que você precisa estar tá vivendo e para poder trabalhar depois de uma forma, né, melhor. Então é muito bacana ter uma pessoa como você. Que bom que o Umbigo agora está aí para extrapolar, né, as paredes do consultório. Eu falo muito isso aqui da Sagrada Ciranda, né? Da gente poder ir para além dos nossos pacientes. Então, obrigada pelo teu servir e agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que a gente tenha, né, com certeza você trouxe aí informação muito relevante, clareou muita coisa. E aí vai escutar o Umbigo, que aí vai ter mais informação, né, Gabi?
Ai, que bom, Amandinha. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você. Eu também, você é uma mulher que eu admiro demais também. Aprendi muita coisa com você, muita coisa mesmo. E estou muito feliz de estar aqui e sempre à disposição, tá? Sempre que precisar de mim, sempre que precisar conversar sobre temas de obstetrícia ou de mulher, feminino, ginecologia, essas coisas que eu sei falar, surf, yoga, antroposofia. Pode falar.
Muito, Maravilhosa, Gabi. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo a todo mundo que está ouvindo também para a gente.
Beijo a
Beijoca.
todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.